Tatu apresenta E os Rios São Rios Enfim, um conjunto de contos escritos por Nathanael Gama. Número 4. Moedas.
Quando a fome acometeu a ilha, muitos fregueses começaram a pedir o pão fiado ao padeiro. O padeiro, compadecendo-se, acedia na esperança de que tudo fosse pago com brevidade. A fome aumentou e cada vez mais pessoas pediam um pão, sem terem sequer a mais pequena moeda para o pagar. O padeiro não conseguia negar tais pedidos, visto que a maioria era feita por fregueses que conhecia de longa data e também porque, afinal, se tratava de pão e não de um qualquer luxo. A cada madrugada, fazia-se enorme fila à porta da padaria. Vinham pobres corpos, desde os lugares mais longínquos da ilha, à procura de pão de graça. A situação rapidamente ficou insustentável para o padeiro, que não conseguia cumprir com os seus compromissos financeiros. O dono do celeiro tinha-lhe dito que já não lhe dava mais cereais se não pagasse a dívida e o senhorio da padaria deu-lhe um mês para pagar as rendas em atraso, caso contrário, seria despejado. O padeiro argumentava que as pessoas tinham fome e que não tinha como lhes negar o alimento mais básico, mas os seus credores não foram sensíveis. O padeiro decidiu pedir um crédito no banco para poder continuar a fazer pão, mas o banco renunciou, dadas as muitas dívidas que o padeiro já possuía. À saída do banco estava um agiota que, de pronto, lhe deu para a mão uma saca de moedas de ouro, salvaguardando que, se dentro de um mês não lhe pagasse em dobro, lhe ficava com as duas filhas. Desesperado, o padeiro tentou negociar, mas o agiota não cedeu um milímetro. O padeiro não podia arriscar tanto. Para mais, o agiota parecia-lhe maldoso, sem um pingo de compaixão, apenas um aproveitador da miséria alheia. Rapidamente, o padeiro deixou de ter pão, tanto para dar como para vender aos poucos clientes que ainda pagavam pelo pão. Foi obrigado a fechar a padaria e ficou sem forma de sustento. Na expectativa de que lhe devolvessem o favor, visitou os fregueses devedores à procura de alguma coisa que lhe pudessem dar em troca, mas ninguém lhe deu nada. O agricultor disse que a colheita foi má, o leiteiro disse que as vacas estavam magras e o pescador disse que só estava a pescar para sustentar a família, uma vez que já ninguém lhe comprava peixe. O padeiro e a família, despejados, saíram mendicantes na expectativa de encontrar alguma alma caridosa que lhes estendesse a mão. Palmilharam toda a ilha. Viram muita penúria. Também viram grandes habitações. Gente que vivia luxuosamente, cujos caseiros afastavam à paulada os curiosos, exclamando:
A pobreza dá náusea ao senhor desta terra!
Errantes, correram toda a ilha, sem encontrar quem os ajudasse. Chegaram à costa e decidiram fazer uma jangada de juncos e lançar-se ao mar. Enquanto reuniam os juncos, apareceu um homem a dizer que os juncos eram seus.
Mas são selvagens, estão aqui ao abandono,
disse o padeiro, protegendo a honra com uma vergonha latente que nem devia sentir.
Larguem os meus juncos, seus ladrões!
Repetiu o homem.
Quanto custam estes juncos?
Perguntou o padeiro, procurando evitar o conflito.
300 moedas de prata. Ou então, uma das tuas filhas.
Disse e riu-se doentemente. 300 moedas era o salário de um ano. O padeiro removeu a sua aliança de ouro e deu-a ao homem, que se foi embora gozando. O padeiro lá construiu uma jangada de juncos e lançou-se ao mar com a sua família. Depois de algumas horas, chegou a outra ilha, mas foi recebido com hostilidade.
Vens aqui para nos roubar um emprego, seu estrangeiro?
Disse o guarda fronteiriço.
Podes dormir naquele descampado e amanhã de manhã voltas para a tua terra.
As tuas filhas ficam aqui, porque não tens condições de cuidar delas. Não te vais lançar a este mar novamente com elas.
O padeiro correu para um descampado com as suas filhas pela mão, com medo que lhes roubassem.
Se amanhã te vir por aqui, lanço-te ao mar.
Gritou o guarda, de forma pouco ameaçadora e algo desinteressada, enquanto o padeiro fugia. Decidiu não ficar pelo descampado e foi andando ao redor da ilha. Encontrou um rio que ali desaguava e arriscou segui-lo em direção à nascente. Encontrou um vale e decidiu abrigar-se ali com as suas filhas para pernoitar. Na manhã seguinte, enquanto explorava o território, encontrou um arrozal maduro, selvagem, e um jovem que nele colhia espigas. Em conversa com este jovem, que também tinha vindo de uma outra ilha, soube que ele já ali se encontrava há algumas semanas e que colhia e secava arroz para sobreviver. O padeiro prontificou-se a ajudá-lo a colher o arroz, se pudesse ficar com uma pequena parte para si. O jovem acedeu. Mais tarde, o padeiro ofereceu-se para fazer pão. Esmagou bagos secos com pedras, fazendo uma farinha, juntou água doce e água salgada e amassou e cozeu ao pé da fogueira que o jovem mantinha acesa. O pão era delicioso e, por esta razão, o jovem sugeriu simpaticamente que tentassem vendê-lo num vilarejo ali perto, onde também vendia o arroz que apanhava em troca de algumas moedas.
E o que fazemos com as moedas?
Perguntou o padeiro. O jovem, apesar de não haver ninguém por perto, aproximou-se como quem partilha um segredo e disse em surdina:
os guardas deixam entrar pessoas na cidade. 20 moedas por pessoa. Eu já tenho 15 moedas. Estou quase.
No dia em que o jovem conseguiu angariar as 5 moedas que lhe faltavam, o padeiro estranhou o facto de ele ainda estar por ali e perguntou-lhe:
então, rapaz, ainda te falta alguma moeda para entrares na cidade?
Não, mas falta-te a ti e às tuas filhas. Eu sei que tu não sabes colher o arroz maduro, não sabes batê-lo, nem conheces o tempo suficiente de seca. Também não tens a confiança do vilarejo. A mim, demorou-me uma semana até me levarem a sério. Além disso, não tens jeito nenhum para vender, sejamos francos. Nem sei se alguém te compraria o pão a ti.
Respondeu o jovem, gracejando. Continuou:
eu fico aqui até todos termos moedas suficientes para entrar. Até lá eu vou ganhando algumas moedas extra, que podem dar jeito dentro da cidade. A verdade é que se faz mais moedas a vender pão do que só arroz. Eu penso que temos uma boa parceria.
Fico-te muito agradecido.
Disse rapidamente o padeiro, tentando esconder a emoção que sentia. A cada dia que passava, otimizavam os processos e conseguiam produzir e vender cada vez mais pão. Chegado o dia em que todos podiam entrar na cidade, parecia que ninguém estava realmente feliz. O padeiro disse ao jovem:
sabes, não sei se quero entrar na cidade. Por que haveria de querer viver num sítio que barrica o acesso a necessitados? Que tipo de pessoas vivem num lugar assim? Vamos antes viver para o vilarejo. Já somos conhecidos.
O jovem achou boa ideia e foram para o vilarejo. Com as moedas que tinham, tentaram alugar um pequeno espaço para ficarem mais bem acomodados. O dono do albergue disse que não aceitava moedas.
Aqui neste vilarejo não usamos moedas. Cada um dá o que pode e consome do que precisa.
O jovem, intrigado, perguntou então por que lhes compravam o pão.
Nós temos algumas moedas para fazer compras na cidade de produtos que não conseguimos obter aqui em comunidade. Quanto ao pão, nós temos padeiro, mas percebemos que estavam a passar necessidades, por isso tínhamos gosto em fazer negócio convosco. Na verdade, foi o dono desse arrozal, onde colhiam o arroz, que incentivou todo o vilarejo a comprar-vos o pão.
Nisto, o padeiro percebeu que só havia uma forma de não arruinar esta bela comunidade. Foi ter com o dono do arrozal e deu-lhe todas as moedas que tinha conseguido obter e ofereceu-se para trabalhar como padeiro ou outra coisa qualquer que fosse necessária. O dono do arrozal, um velho baixo, apoiado sobre uma bengala, disse:
eu não preciso de moedas. Guarda para dares a quem precisa. No nosso vilarejo não há dívidas. Acreditamos que, se alguém precisa de facto de alguma coisa, não está a roubar. Esse arrozal nem sequer o considero meu. Simplesmente tenho de cuidar dele e está aqui para nosso usufruto. Já era do meu avô. Herdei-o.
Então, mas ninguém se aproveita de vocês? Nós não podemos ser bons demais, senão ficamos sem nada. Sei do que falo.
Disse o padeiro. O velho respondeu calmamente:
toda a minha vida vi ricos empanturrando-se nas suas riquezas e pobres definhando na sua pobreza. Também existia formas de tentar resolver o problema. Há 50 anos, os camponeses rebelaram-se, invadiram a cidade e removeram as propriedades e pertences aos ricos. Arranjaram uma forma de distribuir tudo equitativamente e proibiram o lucro pessoal.
mas rapidamente a pobreza se instalou. Aconteceu assim. Os ricos e as suas famílias ficaram revoltados e recusaram-se a participar no sistema. Muitos, que outrora eram pobres, entregaram-se ainda mais à preguiça. Os que de facto trabalhavam sentiam que eram os únicos a levar a carga para a frente e logo se cansaram de trabalhar também. Muitos camponeses que se rebelaram, vendo tanta riqueza de repente, deslumbraram-se e logo se esqueceram dos seus ideais e fugiram com o que puderam palmar. Em pouco tempo, quem ficou com o poder teve de impor o trabalho forçado e com penalidades cada vez mais severas. Ah, era suposto ser todo o povo a decidir, mas depois que os cabeças do movimento consideraram tal impraticável, criou-se uma estrutura hierárquica. Ficámos presos num sistema estrangulador. Entramos numa grande pobreza e tristeza.
O velho ia ficando um pouco emocionado ao falar destas coisas.
O meu pai decidiu fugir com mais dois amigos e fundou esta pequena comunidade, onde ninguém era forçado a trabalhar e também ninguém era forçado a entregar o seu dinheiro. A ideia era o amor ser a força e o sustento da comunidade. É evidente que ninguém é perfeito em amor e por isso estamos sempre à beira de fracassar enquanto comunidade. Várias pessoas aproveitam-se da nossa bondade, levando muito mais do que precisam. Outras estão aqui, mas não partilham tudo ou não partilham nada. Ainda assim, tendo em conta tudo o que vivi, esta é a melhor forma de se viver e de experimentar verdadeiramente o que é viver em comunidade. Além do mais, acredito que a beleza que tentamos praticar aqui é contagiante. Gostaria muito de que o senhor e as suas filhas pudessem fazer parte desta comunidade, amando-a, pensando no todo.
O padeiro estendeu a mão firmemente para cumprimentar o velho e disse:
prometo amar esta comunidade. Pode contar comigo.
O velho recebeu o aperto de mão com um sorriso e disse:
muito bem, é bem-vindo. Mas não precisa de fazer promessas. Também é livre de ir embora quando quiser.
O padeiro ficou feliz. Já o jovem achou aquela comunidade demasiado estranha. Além do mais, seria impossível ser rico ali, um sonho que alimentava desde a meninice. Ele acreditava que quem se esforça consegue sempre vencer e que esse mérito é a pertença justa. Decidiu partir e comprar a sua entrada na cidade. Diante do guarda, entregou-lhe 20 moedas, as quais o guarda contou, arrumou e considerou insuficientes, indicando que o preço de entrada tinha subido. O jovem deu-lhe mais 10 moedas e o guarda abriu-lhe a porta da muralha. Ao entrar, o jovem viu um grandioso edifício piramidal com vários andares. No andar do topo, o mais delgado de todos, aparecia escrito, com letras douradas e garrafais: tu podes chegar aqui. Havia vários níveis. Quanto mais perto do topo, mais luxuosos eram. No primeiro andar, eram visíveis milhares de pessoas a fazer comércio. Já o nível do chão estava cheio de mendigos com um ar ignóbil. O jovem viu todo aquele cenário como quem contempla uma paisagem onírica. Depois, olhou para o guarda e perguntou-lhe como se fazia para chegar ao topo. O guarda disse que não fazia ideia, mas que sabia que era preciso pagar 300 moedas para aceder ao primeiro andar onde ele vivia de momento. Para aceder ao segundo nível, algo que ele almejava, era preciso pagar 600 moedas e ter a dentição completa. O jovem ficou assustado, pois só lhe sobravam cerca de 50 moedas. Perguntou ao guarda como podia ganhar algumas moedas ali. O guarda respondeu:
posso indicar-te algumas formas de ganhar moedas no nível do chão, a troco de 10 moedas. Mas aviso desde já que nenhuma delas é muito desejável. É preciso sofrer para poder subir. Há que aceitar isso.
E o que há lá no andar cimeiro? No topo da pirâmide?
Perguntou o jovem, entretendo a sua fantasia.
Bom, ninguém sabe. Há muitos rumores, mas dizem que é o lugar onde finalmente não precisas de te preocupar com moedas. Tudo o que precisares está à tua disposição. Só trabalhas se quiseres. E ninguém te pede dinheiro para nada. Quem me dera viver num sítio assim?
Respondeu o guarda com um ar sonhador. Nisto, o jovem, como que despertando bruscamente de uma ilusão, pediu ao guarda para sair dos portões da cidade. O guarda respondeu:
Queres sair? Dá cá 100 moedas.
Apoia este projeto e outros semelhantes em patreon.com/tatomedia.